Doutor Gustavo, ontem um vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais de uma fala do prefeito de Vila Velha, Max Filho, causou um certo constrangimento para a classe de advogados aqui do Espírito Santo. Inclusive a OAB já protocolou um pedido de retratação para que o prefeito se retrate daquilo que ele falou dos advogados, né? Vamos explicar um pouquinho como é que foi essa ação, doutor?
Pois é, Letícia, o prefeito Max Filho é um homem de bem, né? É um homem de bem, é um sujeito inteligente, preparado. Ele inclusive é funcionário da Justiça do Trabalho. Só que foi muito infeliz, né, Letícia? Foi muito infeliz porque ele quis usar uma ideia do Karl Marx, né, que muita gente diz que é pai do comunismo, como na verdade Karl Marx, ele foi tão somente marxista, não foi um filósofo que teve como pano de fundo a Revolução Industrial e cunhou pensamentos econômicos, né, pensamentos filosóficos, que sim, foram depois apropriados pela Revolução Comunista Russa, pela Revolução Comunista Chinesa, mas Karl Marx não é pai de comunismo nenhum, não. Né? Vamos nós. Aliás, comunismo, Cacalitis, que muita gente usa sem saber nem o que significa para xingar os outros.
Isso é verdade, isso é verdade.
Pois é. Então, Lançaro, o que o prefeito Max Filho ontem fez? Quando ele dizia que as pessoas, depois da Covid, elas precisam entender que o mundo é um novo, é preciso que se melhore a relação de produção, que se valorize mais o trabalho das pessoas e não fique simplesmente com aquela divisão antiga de trabalho, alguns do capitalismo, né? Uns trabalham, outros se aproveitam. E ele disse que, por exemplo, algumas pessoas que têm atividade de produção de riqueza, que produzem, que trabalham, que constroem, e outros como advogados que usufruem dessa riqueza sem trabalhar. Né? Isso é um conceito equivocado, isso é um conceito, já no século XIX, isso era um conceito equivocado, porque a gente sabe que existem as pessoas que produzem riqueza, né, de diversas formas, inclusive com prestação de serviço. E o advogado, assim como médico, assim como um dentista, assim como contador, assim como psicólogo, assim como jornalista, eles não são trabalhadores braçais, mas eles produzem riqueza porque eles realizam os seus serviços, né? E realizar serviço é produzir riqueza também. Tanto é que o PIB do Brasil, Cacá e Letícia, perto de 70% do PIB brasileiro é composto por serviço.
É isso aí, doutor Gustavo. Isso o senhor tem total razão. Normalmente, aliás, essas atividades que são, digamos, atividades que lidam menos com uma produção que seja possível mensurar, porque o trabalho tanto do advogado quanto do jornalista, ele é muito difícil de mensurar, né? Eu acho que essa é uma dificuldade que as pessoas têm. O trabalho nosso, certa vez eu estava conversando, doutor Gustavo, e vocês devem passar por situações parecidas, eu estava tentando convencer um auditor, porque os auditores, eles são muito cartesianos, né? Eles querem saber qual é a sua produção efetiva, e eu estava tentando explicar para ele que, às vezes, uma frase dita por um colunista de 3, 4, 5 linhas, ela tem maior repercussão do que todo um jornal impresso publicado. Porque aquela frase ou aquela informação dita por um jornalista, por um determinado jornalista ou colunista qualquer, ela carrega ali, às vezes, uma tal carga de importância ou de novidade, que aquilo é o fato mais interessante e importante de um jornal. E imagino que no caso dos advogados assim também seja. Quer dizer, não é exatamente o trabalho ou a quantidade de trabalho do advogado que faz com que ele seja, com que ele se torne notável, com que ele consiga mensurar o seu sucesso. Mas muitas vezes, algo que seja mínimo, uma frase bem colocada, uma lembrança importante para determinado processo, ou um caminho encontrado nas leis para fazer valer o direito do seu cliente. E isso, doutor Gustavo, é muito, muito difícil realmente as pessoas entenderem, né? Conseguirem.
Cacá, veja só, o trabalhador da indústria primária, né, aquele que pega, por exemplo, o minério de ferro, funde o minério de ferro e faz o aço, por exemplo, ele está transformando matéria-prima bruta num produto, ok? Isso, numa visão equivocada, é trabalho. Quer dizer, se a gente for considerar que a nossa atividade, né, de interpretação de leis, né, de interpretação de fatos e de de secação de matérias jornalísticas, por exemplo, de construção de raciocínios jurídicos para chegar a um determinado resultado, isso não é trabalho. Então, por exemplo, o agricultor também não trabalha, porque ele joga semente na terra e a terra, o sol e a genética da semente fazem o trabalho. Então, assim, não é desse jeito. Né? O trabalho é você agregar valor a alguma coisa, seja ela material ou imaterial, para produzir um determinado resultado. Resultado é esse que pode ter conteúdo econômico ou não. A considerar que não, Cacá, se você não pode transformar alguma coisa imaterial, como pensamento, em alguma coisa que não tenha resultado econômico, mas que seja efetivamente fruto de um trabalho maravilhoso, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, seria um vagabundo.
É verdade.
Não é? Seria um vagabundo, porque qual a matéria-prima que ele utilizou, se não os seus sonhos, seus pensamentos, seus valores? E o que ele produziu, se não sua poesia, né? Que é imaterialmente considerável? Né? Então...
Isso sem a gente... E a gente não vai nem citar aqui Dorival Caymmi, que tem uma obra mínima, levava anos para fazer um verso, e era assumidamente preguiçoso. Mas era o Dorival Caymmi, né?
Faz parte, né? A doutrina dele era a rede.
É isso aí. Doutor Gustavo, nós tivemos ontem, no final da tarde, aliás, eu acho que até de uma forma um tanto surpreendente, um pedido público de desculpas daquele desembargador, o desembargador da carteirada lá em Santos, ele que estava sendo já investigado, não sei como é que fica, eu ia perguntar isso para o senhor. Isso, qual é a intenção disso, doutor Gustavo? É tentar aliviar a barra dele diante das investigações que ele está sofrendo lá por parte do CNJ e também do Tribunal de Justiça de São Paulo?
O Cacá, olha só, já um exemplo do que é um trabalho, porque esse trabalho aí foi feito por um advogado, né? Esse advogado deve ter chegado para o desembargador, amigo dele, ou confiado por ele, e falou assim, ó, meu amigo, está ficando feia a coisa. Né? Desce do seu salto e vamos produzir uma nota, porque a situação está ruim. Cacá, veja só, eu acho que não estamos aqui, como foi dito hoje de manhã cedo da CBN, para ser sommelier de consciência de ninguém. Uhum. Né? Se efetivamente esse pedido de desculpas foi sincero, né? Esse pedido de desculpas decorreu de uma ponderação de valores posteriormente feita por ele, de uma avaliação do contexto. Eu acho que vale, sabe? Eu acho que vale no sentido de, pelo menos ele se retrata perante a opinião pública, ele se retrata perante as próprias instituições. Agora, existem consequências para isso que não são supríveis por uma mera retratação. Né?
É isso.
O que ele fez ontem afeta a imagem, institucionalmente falando, do Poder Judiciário. Eu conheço dezenas e dezenas e dezenas de juízes que estão profundamente sensibilizados negativamente por essa declaração dele, né? E que já se manifestaram o seu repúdio à forma como esse desembargador de São Paulo se colocou. Agora, Cacá, todos nós somos sujeitos a cometermos absurdos, falarmos absurdos, quando falamos irrefletidamente, quando agimos sem pensar, e também todos nós, quando fazemos nosso juízo de valor e pedimos desculpas, merecemos as consequências desses pedidos de desculpa dentro também do contexto, né, cara?
É, isso aí.